É hora do bicho. Um programa de Madalena Valles e Joana Tracana.
Olá, o meu nome é Joana Tracana, sou médica veterinária e no programa de hoje vou falar um pouco sobre alguns comportamentos indesejáveis desenvolvidos pelos nossos animais e como podemos evitá-los. A incrível capacidade dos nossos animais para rapidamente se adaptarem a nós e às nossas rotinas faz-nos por vezes acreditar que a sua interpretação do mundo que os rodeia corresponde à nossa. De facto, uma das características mais surpreendentes e que mais apreciamos nos nossos cães e gatos é precisamente a capacidade que parecem ter de interpretar as nossas ações e de estabelecer associações. Infelizmente, esta interpretação do mundo pelas suas cabeças nem sempre corresponde à nossa realidade. E muito embora nem todos os maus comportamentos sejam provocados por nós, uma grande maioria deles persiste por nossa culpa. Involuntariamente, por desconhecimento, acabamos por contribuir para a sua sedimentação e, por vezes, para o seu surgimento. Entender as circunstâncias que despoletam determinados comportamentos e quais os seus mecanismos poderá revelar-se útil na sua resolução. Dependendo da natureza do comportamento, é comum começarmos pela desconstrução do mesmo, identificando quais os estímulos gatilho, para então podermos proceder a uma dessensibilização do animal a estes mesmos estímulos e, por fim, ao redirecionamento da sua reação aos mesmos. Uma vez concluído este exercício, serão a repetição e a consistência as nossas grandes aliadas na resolução dos comportamentos problemáticos.
A hora do bicho.
Toca a campainha e o bocão fica a ladrar. O que é que eu posso fazer?
No caso dos ruídos, como uma campainha ou mesmo o telefone, a interrupção da rotina caseira pelo súbito toque pode representar um estímulo gatilho. Existem animais não reativos a este tipo de ruídos por não os considerarem disruptivos e outros que parecem enlouquecer por mais vezes que os ouçam. O que acontece, na verdade, com os últimos é que estão a antecipar o que vem depois da campainha. A sua leitura seria algo como: tudo estava calmo e sob controle, até só ouvir este som. Sempre que ouço este som, as pessoas cá de casa são reativas a ele e alteram abruptamente o seu comportamento. A porta da rua, que entretanto aos seus olhos é também a porta do mundo, abre-se e algo novo aparece, etc, etc. Sendo assim, cabe-nos a nós entender qual é a emoção do nosso animal face a este acontecimento. Será apenas curiosidade? Será entusiasmo, medo, agressividade? E mediante esta avaliação, realizarmos repetidas simulações do evento, durante as quais iremos modificar a nossa própria reação ao toque da campainha, promovendo uma dessensibilização do animal face a este estímulo. Exercícios como programar a campainha para tocar de X em X tempo, sem que tenhamos qualquer tipo de reação a ela, simulando, por outro lado, durante os intervalos em que esta não toca, exatamente aquilo que faríamos caso esta tivesse tocado numa situação normal. Numa segunda fase, podemos ainda associar o ruído a um estímulo positivo, que seria associar um estímulo a um outro estímulo, mais forte, direcionando assim a atenção do animal para algo que lhe seja mais apetecível, que depois será imediatamente retirado ou interrompido caso o animal volte a manifestar a reação indesejada. Servirá mais ou menos como uma moeda de troca. A remoção deste estímulo super positivo, associada à falta de desenvolvimento ao estímulo, neste caso ao toque da campainha, portanto a campainha toca, mas eu não me levanto, ninguém aparece e nada de novo acontece. Simplesmente, o animal estava, por exemplo, a receber festas ou a ser alimentado e, caso tenha reagido mal, começado a ladrar ou se tiver ficado ansioso, ignoramos, deixamos de lhe dar festas, deixamos de o alimentar, não corremos para a porta, ninguém chegou, não há novidade e ele ficou a perder. Perdeu, portanto, as festas ou o alimento.
Quando tenho que levar o meu gato a algum lado, ao veterinário, por exemplo, não o consigo pôr na transportadora.
As transportadoras e os sacos de transporte são objetos frequentemente associados a experiências negativas pelos nossos animais, sobretudo pelos gatos. No caso de cães, alguns são transportados nestes objetos para irem à rua, para saírem de casa e acabam por considerá-los uma experiência positiva porque estão perto do seu dono e isso é suficiente. No caso dos gatos, normalmente é mais para irem ao veterinário e mesmo quando é para fazer viagens, eles não lhes agrada muito. Como tal, frequentemente verificamos inúmeros comportamentos indesejados assim que o transportador entra em cena. Seja os animais desaparecerem, fugirem, não querem entrar dentro da transportadora, vocalizam quando os pomos lá dentro, urinam, por exemplo, assim que entram na transportadora, e tudo isto porque, claro, a associam a uma experiência negativa. A resolução passa, como a resolução de qualquer outro comportamento indesejado, pela dessensibilização ao estímulo que o animal considera indicativo de uma experiência negativa, e neste caso será, claro, fazê-los associar a transportadora a uma experiência muito positiva, seja ela alimentar, ou de brincadeira, ou de um momento de tranquilidade com o seu dono. Eu neste momento estou a pensar mais em gatos, mas, por exemplo, em vez de termos o gato ao nosso colo na sala, como é normal, vamos pô-lo dentro da transportadora, nem que seja, claro, só a parte de baixo ou o saquinho de transporte, e acariciá-lo ao nosso colo, mas dentro do saquinho de transporte. Se o gatinho gosta de dormir no nosso quarto, nem que seja em cima da cama, colocar exatamente a transportadora num sítio que o gato considere um sítio onde acontecem coisas boas. E isto, claro, com muita consistência, muita repetição, e continuarmos a fazer, porque depois só uma única ida ao veterinário pode pôr tudo em causa. Portanto, eu diria que para uma ida ao veterinário teremos que proporcionar 10 experiências positivas na transportadora. Temos muito trabalho a fazer, mas não é impossível e na grande maioria dos casos resulta.
Os meus vizinhos queixam-se sempre que vou trabalhar. O meu cão fica a ladrar. Por que será?
A principal razão pela qual os cães ficam a ladrar ou apresentam comportamentos destrutivos quando saímos de casa é aquilo que chamamos ansiedade por separação. Ao contrário do que acontece com os gatos, os cães não gostam de ficar sozinhos. Os cães preferem a companhia humana e, como tal, a nossa saída acaba por representar para eles um estímulo muito negativo. Nesse sentido, e seguindo a lógica de dessensibilização aos estímulos negativos, aquilo que devemos fazer é tentar que o cão associe a nossa saída a algo, se não for possível, a algo bom, a algo não tão mau. Ou seja, existem alguns truques que se podem utilizar, nomeadamente deixar o cão entretido com algo que goste muito e a que não tem acesso quando nós estamos, deixar um brinquedo novo que desperte curiosidade ou um brinquedo que o animal goste muito, sobretudo os brinquedos interativos, são uma ótima forma dele se manter entretido enquanto estamos fora e de minorar também o stress. Deixar uma televisão, um rádio ligado, uma luz acesa no caso de estar escuro, tudo isto pode dar ao animal a sensação de se manter acompanhado e minorar todos estes comportamentos destrutivos que ocorrem devido a stress. Ou pelo menos tentando amenizar um pouco o impacto da nossa saída. Inicialmente, as nossas ausências devem ser curtas e depois podemos ir aumentando o tempo à medida que o animal vai ficando mais familiarizado com esta sensação, não só da nossa saída, como também de estar só. O momento crítico, que será então o momento da nossa partida, um pouco antes até, quando ele começa a perceber, o animal começa a perceber que estamos a calçar os sapatos, a vestir o casaco, a pegar nas chaves, devem ser treinados. A dessensibilização deve ser feita gradualmente, vamos fazer várias simulações de que saímos e depois afinal só saímos por um minuto, sempre não o suficiente para que ele comece a ladrar ou a destruir nada. Às vezes podemos até nem sair, simplesmente calçar os sapatos, vestir o casaco, fingir que saímos e afinal não saímos e tudo volta ao normal. Ou seja, ir habituando o animal a esta sequência de eventos sem que necessariamente depois ele fique sozinho. Isto deve ser feito gradualmente, ao longo do dia, um bocadinho em cada dia, de forma a que o animal passe a considerar normal todas as ações que levamos a cabo
sem a maior parte das vezes nos apercebermos, antes de sair, e que lhe indicam que a nossa saída está para breve. Isto porque são estes pequenos sinais, dos quais nem nos apercebemos, que o levam a adivinhar que vamos sair e que ele vai ficar sozinho.
Nas refeições, quando estamos à mesa, o meu cão fica insistentemente em cima de nós a pedir comida. Como posso alterar este comportamento?
A hora da refeição é uma hora sagrada, como se costuma dizer. Pessoalmente, penso que tanto a nossa como a deles representam momentos muito úteis que podemos utilizar, não só para estabelecer limites, mas também para fortalecer laços. Independentemente do tipo de relação que tenhamos com o nosso cão, uma coisa é certa. Em princípio, ele depende de nós para comer, o que representa uma grande vantagem a nosso favor, não só quando queremos ganhar a sua atenção, mas também se quisermos recompensar algo positivo que ele tenha feito. Assim, creio que a melhor forma de resolver este tipo de comportamento será dar a entender ao cão que ele não come quando quer, mas sim quando nós lhe disponibilizamos o alimento. Isto independentemente de qual for o seu regime de alimentação, várias refeições ao longo do dia ou ter comida sempre à disposição, é indiferente. No momento, os alimentos que estão nas nossas mãos são nossos, a não ser que decidamos partilhá-lo com ele. Como tal, recomendo que isto seja feito seguindo alguns princípios, nomeadamente fazê-lo apenas depois de notoriamente já termos terminado a nossa refeição, de preferência ligeiramente afastados do sítio onde esta aconteceu e sempre sob a forma de recompensa por ele ter aguardado tranquilamente a sua vez. Esta abordagem ao cão que chateia as pessoas à mesa não é inteiramente diferente das outras que já referimos hoje. Compreende a etapa da dessensibilização ao estímulo negativo ou ao episódio estressante, que neste caso será estarmos a comer e ele não, o direcionamento do seu comportamento e, claro, a recompensa final. Assim, qualquer assédio por parte do cão enquanto estivermos à mesa deve ser ignorado, se possível nem deixar que ele chegue a acontecer. A chave para o sucesso é fazer o cão entender que se mantiver tranquilo será recompensado, caso contrário não ganhará nada.
Quando tenho visitas, o meu gato fica durante dias a fazer bocadinhos de xixi em casa. Porquê?
Os mecanismos de stress nos gatos têm uma força imensa. Só por si, o stress nos gatos pode provocar desde alterações comportamentais até anorexias, vómitos, inflamações do trato urinário e doenças metabólicas e endócrinas. Este relato demonstra o típico quadro de uma cistite, ou seja, de uma inflamação de bexiga, como resposta à exposição a uma situação estressante. A melhor forma de evitar, dessensibilizando o animal ao estímulo estressante, neste caso associando a chegada destas visitas a algo positivo, ou pelo menos a algo não ameaçador, promovendo esconderijos onde o gato se sinta seguro, ou então a possibilidade de se afastar caso deseje.
O meu cão rouba objetos e peças de roupa frequentemente e gostava de perceber o porquê.
Para este comportamento, a razão que me parece mais provável seria para chamar a atenção, ou porque está entediado, ou porque há certos objetos que de facto são muito chamativos aos cães, nomeadamente a roupa suja. O mais importante frisar é que assim que o animal percebe que reagimos a este furto e que chamou a nossa atenção, a sua causa foi ganha.
Apesar de levar o meu cão à rua, muitas vezes ele faz as necessidades dentro de casa a seguir ao passeio.
Esta situação é mais frequente, sobretudo durante os primeiros tempos do cachorro, nas primeiras saídas à rua, quando, a não ser que esteja muito aflito, por estar demasiado assoberbado com todos os novos estímulos da rua, fazer as suas necessidades não representa para eles uma prioridade. Desta feita, quando volta à casa e relaxa, aí sim, torna-se um momento ideal para finalmente as fazer. Soluções: tornar a rua um hábito, para que deixe de ser uma ocasião, e evitar que estabeleça esta rotina indesejada. Para isto, podemos, por exemplo, praticar o retorno a casa interrompido, ou seja, vamos à rua, deixamos que se canse, que explore tudo até se tranquilizar, e quando estivermos a voltar para casa, assim que o cão ativa aquilo a que eu chamo o modo relaxamento, voltamos atrás, ao exato mesmo sítio onde estiver, repetindo as vezes que forem necessárias até ele estar relaxado e recompensando efusivamente assim que ele fizer o pretendido. Chegamos assim ao fim de mais uma Hora do Bicho. Espero que tenham gostado e tenham ficado esclarecidos. E para a semana há mais. Até lá!
A Hora do Bicho. Programa de Madalena Valos e Joana Tracana.